Fala galera, beleza? Você tá ouvindo o T-Rex Cash, meu nome é Vinícius da Cal. Semana que vem a minha rotina vai estar uma loucura.
E aí pessoal, eu sou o Brian, a minha vida já é uma loucura, mas semana que vem também vai estar uma loucura, mais ainda, acredite se quiser.
O Brian já finalizou a reforma aí, o Brian, ainda não?
Cara, se você estiver vendo pelo YouTube, tu vai ver um buraco aqui em cima, né? Falta ar-condicionado, ainda falta meu empreiteiro, que ele não vai estar ouvindo esse podcast, provavelmente, mas ele ainda tá me devendo alguns serviços a serem feitos aqui na minha casa, no meu apartamento, aliás. Mas acontece, né? Nem tudo na vida do programador para o exterior.
Faz parte. E nesse episódio a gente vai falar como que é a nossa rotina, como que é a rotina de quem trabalha para o exterior, trabalha remotamente, o que a gente come, como é que a gente acorda, onde vive, e vamos conversar sobre isso, vamos bater um papo, né? Esse é um assunto que as pessoas vivem me perguntando assim, fala mais sobre isso, Vinícius, fala mais como que é a rotina de vocês, são as reuniões, como é que é o dia a dia de trabalho, até para o pessoal poder ficar um pouco mais por dentro e o que esperar, né, para quando você estiver trabalhando pro exterior. Então, acho que começando assim, a gente pode falar um pouco sobre, talvez, os horários, como é que é o dia-a-dia aí? Como é que é o teu dia-a-dia, Brian?
Cara, meu dia-a-dia, ultimamente, tem sido acordar manhã cedo ali por volta das 8 da manhã, né?
Muito cedo.
É muito cedo, cara. Tá louco, quase de madrugada, assim. Gostaria de dormir mais até, às vezes, mas tudo bem. Geralmente, eu durmo por volta da meia-noite, né? Acordo por volta das 8, às vezes, às 8h30, durmo meia-noite e meia. Cara, tendo 8 horas de sono, pra mim, é uma coisa sagrada. Tento, às vezes, não consigo, mas eu tento ao máximo dormir. Acordo, faço um café da manhã, né? Agora, ainda mais agora que eu consegui reformar minha cozinha, perfeito pra poder fazer um café.
Mas tu faz aqueles cafés tudo gourmet, tem que torrar o grão na hora, tem que moer o grão, tem que ficar espalhando.
Olha só, tem um aluno da mentoria e ele me deu de presente, agora de aniversário, um moedor de grão de café, né? Porque eu gosto muito de café, né? E aí eu tô só esperando a minha próxima viagem pro exterior, pros Estados Unidos, pra poder trazer minha cafeteira nova de lá, que a cada vez que eu vou pro exterior eu trago uma coisa diferente. Na última vez eu trouxe um robô aspirador na mala de mão.
De qual marca?
Da iRobot.
Ah, eu achei que era um outro, nem sei se eles têm robô aspirador, mas tem uma lá que esqueci o nome agora, cara, mas é a Apple dos eletrodomésticos.
É da, eu sei qual que é a marca.
Dyson. Os cara tem scan laser, tipo, de poeira, tá ligado?
A gente quer comprar aqui em casa, não pra mim, né, mas pra minha esposa, querida, quer comprar, vou comprar um secador da Dyson, secador de cabelo. E como é 110, acredite se quiser, né, eu coloquei algumas tomadas 110 estratégicas aqui na casa, que é 220, né, só pra poder esses acessórios que eu posso comprar no exterior quando eu, às vezes, viajo pra fora, né.
Esses caras que ganham em dólar, é...
de burguês, né, cara? Cara, nossa senhora, depois que eu olhei assim pra esse projeto, eu falei, cara, tô parecendo um burguês safado, sabe? Aqueles burguês safado. Enfim, mas tudo bem. Voltando pra rotina, né? Eu faço o café ali, normal, não tem nada demais, né? É basicamente um vinho, um pão na torradeira, café passado na prensa francesa. Enfim, o café coado, né, resumindo.
Bonjour, ele toma um café falando bonjour, minha prensa francesa.
Bom, caiu uma fruta, né? Assim, eu mantei a dietinha, né? Às vezes a gente come uma safadeza assim, mas geralmente é essa na dieta. Mas enfim, né? Foi a muitos detalhes, né? Mas depois do café, assim, o que eu acho bacana é, durante o café, eu já pego o celular ali, eu olho algumas mensagens de e-mail, alguma coisinha que tenha ficado pendente do dia anterior, né? Às vezes eu gosto de levar o notebook pra bancada ali, então a primeira parte da manhã, geralmente, eu trabalho na bancada da minha cozinha ali, né? Eu não tiro o note da mesa e levo pra lá e fico de lá lendo as mensagens, essas coisas, né? Quando chega mais próximo da daily minha, que é às 11 da manhã, daí eu volto aqui pro minha salinha, meu quarto aqui, que é o escritório que eu montei. Daí eu tenho as cerimônias do dia, né? Inicialmente uma daily, às vezes antes da daily eu tenho uma reunião de sincronização com alguém do time específico, alguém que quer resolver alguma situação comigo, né? Como líder técnico do time, eu tenho que, às vezes, conversar com o pessoal lá, né? Com alguma coisa específica, né? Dar uma olhada na agenda do dia de entrevistas, mas não só na agenda da empresa, né? Eu também tenho uma agenda, obviamente, pessoal, das coisas que eu tenho que fazer na minha vida pessoal, né? E também tenho a agenda daqui da mentoria, né? Às vezes a gente tem alguma one-on-one com alguém específico, às vezes tem alguma atividade da comunidade. Ultimamente tem faltado alguma atividade da comunidade aqui, né? Mas tudo bem, desculpa, mas sempre tem uma coisinha pra poder fazer, né? Logo depois disso eu participo das cerimônias, da daily, essas coisas. Logo depois passa um tempo, almoço. Tô tentando cozinhar mais agora, ultimamente, né? Hoje mesmo eu fiz o meu almoço, foi bem bom ali, uma filézinha, né? Um pedaço de picanha na frigideira.
Picanha na frigideira, cara? Isso fica bom ou não fica uma borracha?
Cara, ficou uma maravilha, ficou muito bom, assim. Uma das coisas que eu me orgulho de dizer é que um dos meus hobbies fora da tecnologia é cozinhar, então eu caprichei hoje. Fiz um misturadinho com algumas coisas que eu tinha na geladeira ali, ficou bem bom. Mas enfim, depois do almoço, logo eu sempre almoço assistindo alguma coisa. Eu acho que é assim, comer sem assistir em casa é um tempo perdido. Então eu sempre tô assistindo alguma coisa. Tava assistindo um documentário ali na HBO, então fui comi junto. E depois voltar pra rotina do trabalho. Geralmente eu tiro uma hora de almoço bem curta, geralmente no máximo 50 minutos, uma hora de almoço, uma hora e 10 às vezes, exceto quando eu tenho que resolver algum problema pessoal. Depois do almoço, eu gosto de fazer, não consigo todas as vezes, mas pelo menos 3 vezes na semana, fazer um cochilo de 10 minutos no sofá.
Cochileta russa? Sofá, né? É o home dorm. Oh, o home dorm.
Cara, não gosta de doido. 4 horas, 4 minutos, 4 dias, não sei. Pode ser. Mas eu boto. Eu pego o celular aqui, ó. Até que o celular do meu lado, né? Eu só ligo ele aqui, aí fala assim, ó. Hey Siri, wake me up in 10 minutes.
Eu vou ter que te interromper só pra contar uma história rápida, cara. Eu tava trabalhando remoto, mas eu trabalhava. Isso foi muito antes da pandemia, cara. Foi lá em 2015. Acho que foi 2015 ou 2016. Eu tinha acabado de começar a trabalhar pra Code e eu tava trabalhando lá. De um Moarama, eu tava trabalhando remoto pra Code. E aí, beleza. Nunca tinha feito cerimônia de Scrum, nem nada na empresa que eu trabalhava, né? Não tinha experiência nenhuma com Scrum, com pipeline mesmo, desenvolvimento de software. Eu trabalhava numa agência. E aí, chegou pra minha primeira retro. Pô, tô animado aqui pra retro, né? Nunca fiz uma retro. Deixa eu sentar aqui, né? Participar da retro. E aí, foi logo depois do almoço. E daí, o pessoal começou a falar na retro. E pá. E fala, e fala, e fala, e fala, e... Tá dando um sono, cara. Nossa, que sono gostoso. Calma aí. Deixa eu colocar meu fone aqui. Eu tava, tipo, a minha cama ficava logo atrás da minha cadeira. Aí eu puxei a cadeira pro lado. Pra quem tá vendo isso daqui em vídeo. Eu puxei minha cadeira pro lado, encostei lá na cama. Sentei na cama, com o fone de ouvido aqui. Aí eu encostei pra trás, fiquei deitado aqui, assim, tipo... Eu deitei o resto do corpo, tipo, minhas pernas ficou no chão ali, entendeu? Como se eu tivesse sentado na cama, só que daí eu me debrucei pra trás, tá? E aí, beleza, daí eu tô ouvindo o pessoal falar e tal, tô ouvindo... Daí, de repente, eu... Ué, será que já é minha vez de falar? Daí, quando eu olho, cara, tinha passado, acho que uma hora.
Caramba,
aí, tipo, as mensagens do Elton. Vinícius, e aí, cara, tá tudo bem, cara? O que aconteceu? A gente tá te falando contigo e tu não responde, cara. Deu, porra, cara, essa internet aqui do interior do Paraná é uma merda.
É foda.
Ai, cara, eu ia falar o quê? Me desculpa, Elton, mas essa é a verdade. Se você um dia ouvir esse podcast, talvez se você conheça o Elton Minito, mande esse trecho. Falando sobre isso, mas ele sabe que eu trabalhava muito bem, que eu entregava muito. Só deu um sono, eu tinha acabado de comer um monte de pessoas, os caras enrolando com as conversas lá e rolou isso, cara. Mas foi essa, eu acho que essa foi a única vez que eu dormi, não, durante o expediente. Foi tenso, cara. Mas é. Não ameaça em dormir, deitar na cama e achando que não vai rolar.
Não adianta. Não tenho reunião deitado na cama, principalmente quando você não fala muito, né?
Mas o que é que você faz depois da cochileta russa?
Geralmente faço essa cochilinho, aí eu volto pro trabalho, né, geralmente, logo em seguida. Faço minhas atividades ali do trabalho. Sagrado, geralmente, às 3h30 eu faço outro café e vou tomar um cafezinho e tal, comer um bolinho junto, não sei o quê, e volto a trabalhar, né, fico um tempo trabalhando ali em pé de pé, né, ou na cozinha, ou também aqui, né, eu gosto de trabalhar na cozinha às vezes também. E isso geralmente vai até o final do dia do meu expediente ali, né. Geralmente, às vezes, quando eu tenho entrevistas pra fazer, eu tento colocar elas mais para o final do dia, né, quando eu não tenho, assim, os devs do time, eles já não estão mais trabalhando, né, então é mais fácil para mim conseguir conduzir a reunião sem deixar eles esperando muito por uma resposta, quando precisam de alguma coisa. Bom, e depois Cara, aí depende do dia da semana, né? Pra mim, às vezes eu tenho aula de jogos, eu jogo tênis. Eu, assim, a minha atividade que eu mais pratico na minha vida, além de trabalho e, bom, digamos, de exercício físico, assim, é o kart, né? Então, às vezes, uma vez na semana, às vezes eu tenho kart, seja no final de semana ou durante a semana, uma corridinha, um treino, alguma coisa, pra minha sanidade mental se manter intacta. E durante a noite, às vezes, a gente tem alguma coisa da mentoria pra fazer, né, também, né, tem, às vezes, muitas vezes, na verdade, tem coisas da Upstart que eu acabo estendendo o horário, que, infelizmente, faz parte do jogo, né.
O Brian workaholic, tá?
É, eu sou um workaholic mesmo, pessoal, nossa. Ultimamente, eu tenho que estudar muitos conceitos novos por causa da troca de stack que a gente tá fazendo no trabalho, agora pra Java, então, e pra AWS, então eu tenho que dedicar pelo menos uma hora por dia de estudo de uns frameworks em Java que a gente vai trabalhar e também de AWS, me meter com alguns conceitos, principalmente de programação avançada, me manter atualizado sobre arquitetura, tento assistir alguns vídeos de algumas referências que eu sempre sigo na internet. E bom, e eu como alguma coisa leve em casa, né? Academia, ultimamente, também já tenho mais de um mês que eu não vou pra academia, mas os exercícios físicos, no caso, tênis, o futebolzinho da quinta sempre se mantém, né? Ainda pelo menos. Dá pra reclamar disso. Essa é a minha rotina básica, cara, de semana, assim, né? Eu acho que tudo vai mudar daqui 2 semanas, porque eu acabei de comprar um cachorro. Não é que eu comprei um cachorro, na verdade. A gente queria um cachorrinho aqui pra casa, pro apartamento, e a gente aí nasceu uma cachorrinha. Um cara que a gente conheceu lá em Belo Horizonte, e a gente encomendou, aí ela vai vir de... É uma fêmea, na verdade, né? A gente vai mandar ela pra cá de... Como a gente não conseguir buscar, a gente encomendou ela pra ela vir de avião. É mais barato que mandar um humano, na verdade, porque parece mandar um doguinho. E ela vai vir de avião pra nós aqui 2 semanas aí, ela já tá grandinha, já tá... A gente tá só esperando passar pra ele de vacinação necessária pra poder viajar e vamos trazer pra cá. Vai mudar um pouquinho a rotina, porque eu vou adicionar passear com dog umas 3 vezes no dia, 2 vezes no dia aí, nas rotinas. Então a gente pode até gravar uma nova versão desse podcast.
Aqui a gente não tem mais dog agora no apartamento. Meus dogs ficaram com a minha sogra. Que não me critiquem, ela cuida muito melhor do que a gente. Ela fica mimando os cachorros, mas ela tá lá com 4 agora. E daí no apartamento... Só tá o Teodoro, o único que toca terror aqui agora. Até era outra coisa, cara, os cachorros não aguentavam mais o Theo. Tipo, a criança, ele quer ficar brincando, só que ele não tem noção, né? Então, as mãozadas ali na hora de fazer carinho era rudo. Mas, cara, assim, em relação à demanda, como é que é a demanda no trabalho? Como é que você julgaria essa demanda? Diferença de demanda quando você estava aqui no Brasil, para agora, para fora? Demanda versus expectativa, entendeu?
Bom, quando eu trabalhava como software engineer mesmo, que quando eu fui contratado era esse cargo que eu estava exclusivamente trabalhando, né? Eu sentia que, em termos de carga de trabalho, era praticamente, no meu caso, era a mesma coisa, né? Eu trabalhei em empresas que, na verdade, era esperado de mim um pouco mais, né? E eu também conheço outros software engineers que trabalham, digamos assim, um pouco menos, assim, né? A cobrança, a pressão é muito menor do que normalmente de quando era aqui no Brasil, né? Então, assim, não que eles trabalham menos, entendeu? É que, na verdade, eles valorizam um pouco mais a qualidade ao invés da quantidade, né? De certa forma, né? Então, tudo depende mais ou menos do ambiente que você construiu ou que você foi inserido dentro da empresa que você tá trabalhando, entendeu? No meu caso, então, aqui na empresa que eu trabalho, que é a Upstart, né? Eu trabalhava num projeto que eu tinha que, obviamente, respeitar o meu horário ali de... Meu capacity, né? Que chama, né? Minhas 8 horas ali. Eu tinha trabalho pra 8 horas. Não pra 8, digamos assim, mas pra 7 horas de trabalho eu tinha trabalho pra poder fazer, né? E como eu me considero bem organizado em relação a as minhas entregas no trabalho, então eu consegui encaixar ali tranquilamente, às vezes entregar até um pouco mais cedo, assim, do que foi estimado, né? Então isso sobrava um pouquinho de tempo, às vezes, pra poder alocar pra um estudo, pra alguma coisa, né? Depois que eu virei tech lead, né? Aí foi a ladeira abaixo, né? Porque o lance do tech lead, galera, é o seguinte: você, igual eu me considero um tech lead jovem, né? Eu tô com 33 anos agora. Tudo bem que eu tenho muitos anos de carreira, então eu acho que eu tô no timing certo pra poder ser tech lead. Eu tô com 15 anos de carreira, partindo pra 16 já. Em fevereiro eu vou fazer 16 anos de carreira, então em TI, né? Então eu acho que quando você tá bem no começo, você quer se nivelar aos outros tech leads, não da empresa, mas do mercado em geral, né? Então eu venho acompanhando alguns vídeos no YouTube, algumas coisas assim, né? Nada daqueles caras que vendem vislumbrando a carreira de tech lead, não é isso. Eu vejo mais ou menos quais são as skills necessárias para você ser um líder de, sabe, eficiente, mas também um cara técnico também que não perde a mão, entendeu? Então eu com um cara que é desafiador para mim sempre melhorar as minhas soft skills, mas também as minhas hard skills, né? Minhas qualidades técnicas. Então acaba que eu tenho que remar um pouco mais do que os outros para poder me manter atualizado e também criar um balanço bom na relação profissional e pessoal, entendeu? Então acaba que é um aprendizado que eu tô constantemente trabalhando em mim para poder eu saber exatamente como lidar com isso. Confesso que eu já passei do horário muitas vezes, mais do que eu deveria até. Também já procrastinei às vezes por não me interessar tanto por um tópico específico que eu precisava, né, em me interessar. Cara, tinha coisa que eu queria ler, que tinha que estudar, que eu sabia que eu... Putz, cara, que saco. Às vezes minha vontade era sair e ir pro YouTube assistir um vídeo dos melhores momentos do jogo do final de semana, do Campeonato Brasileiro. Enfim, acontece, entendeu? É normal. Faz parte do ser humano. Então eu tô nessa vida, cara, de às vezes passando um pouco, às vezes eu trabalho um pouco menos, uns 10, 15 minutos, mas assim, nunca meia hora a menos. Eu realmente tenho passado para mais a escala, né? E outra coisa, é uma coisa que eu tenho que trabalhar na minha rotina, na minha relação profissional e pessoal, é a questão dos PTOs, né? Eu tenho encontrado uma dificuldade para poder encaixar 5 PTOs, cara, esse ano, né? Eu não consigo tirar 5 PTOs, por exemplo, sabe? Essa semana agora eu vou ter um casamento agora para poder ir em BH, né? Com a minha esposa.
Nossa, o que tá acontecendo em BH, cara? É o segundo que você tem que ir para lá? O povo tá casando demais para lá.
Amizades, né, que a gente tem na cidade acontece, né? E, bom, eu não consegui tirar, tipo, a semana, 3 dias de PTO seguidos, entendeu? Então eu vou amanhã, eu vou trabalhar, na quarta eu viajo, mas eu trabalho de manhã até de tarde, na quinta-feira vai ser o único dia que eu vou tirar uma folga de fato no trabalho, e na sexta-feira o pessoal vai estar, assim, fazendo um happy hour, sei lá, tá juntos, e eu falei que eu vou ficar no hotel trabalhando durante o dia normalmente, depois à noite eu encontro com eles, né? Porque eu tô com uma fase agora no trabalho com várias responsabilidades que eu, não é que se eu chegar pra eles e falar assim, ó, eu vou tirar folga, eu sei que eu vou ser liberado tranquilamente, sabe? Eu nem preciso pedir liberação, é só eu avisar, mas o cara tem que ter aquela responsabilidade profissional de saber o timing certo pra poder fazer as coisas, e eu estou num momento que não é a hora certa de fazer isso, entendeu? E, tipo assim, o lance é que quase nunca é a hora certa, né? Você tem que distinguir quando não é a hora certa e quando não é a hora certa, mas você vai tirar mesmo assim. E eu tô nessa fase agora de que não é a hora certa de maneira alguma fazer isso. Essa é a minha rotina. Eu não adicionei minhas rotinas de videogame, porque no momento eu estou com eles desligados já faz mais de um mês.
Quais que você tem? Eu não sei quais videogames você tem.
Eu tenho um Nintendo 64. Tá? Eu tenho um Nintendo Wii, que é o que eu tava jogando bastante também, e eu tenho o PC Gamer também, com dois jogos que eu jogo principalmente, que é FPS, eu jogava FPS online, eu larguei porque isso não é vida, né, jogava CSGO, aí subi de patente, perdi a patente, não sei o que, desisti de jogar, porque não tinha vida, aí fui pra PUBG, depois Call of Duty, e larguei de jogar jogo de online, assim, porque o cara não consegue ser o melhor, ter vida ao mesmo tempo, então eu sou bem competitivo, eu larguei. Mas eu tenho um simulador de corrida ali, né? Eu gosto muito de corrida, né? Então tem um simulador que eu trouxe inteiro do Canadá, na mala de mão também, bem gigantesco ali, e ele tá montado ali, só esperando eu comprar minhas 3 telas que eu fiz um upgrade de no equipamento. Só eu preciso de mais dinheiro agora pra comprar, pra terminar de montar ele, mas tá bem ali do lado. Esse é um dos videogames que eu gosto de jogar.
Bem, tu tava falando de... Mudando um pouco de assunto, né? Voltando ali do começo, a gente tava falando de café, cara. Fato curioso, quando eu tinha mais ou menos... quando eu era criança, eu tinha uns 6 pra 8 anos, meu bisavô, ele tinha uma plantação de café. 800 pés de café. Aí eu morava nessa chácara onde que tinha os 800 pés de café. Aí até colher café, eu já colhi, cara. Meu avô ficava... Ele tinha um forno lá que ele torrava o café, cara. Então eu acompanhava o processo de colher as sacas de café e depois fazer a torra, né? E depois fazer a moer. Então, mas não tinha nada de elétrico, não, né, cara? Era moer na mão ainda. Tinha um moedorzinho lá que ficava moendo. Meu bisavô ficava fazendo... Não era nem esse de assim ainda. Era um outro que era... Que você coloca o café aqui, daí fica aqui na manivela. E daí fazia tudo, eu ficava acompanhando. E daí ele fazia todo esse processo com muito cuidado, pra no final o café ficar uma merda. Não, minto, eu não bebia café nessa época, mas a minha bisavó odiava, cara. A vida deles era brigar porque ela queria damasco e ele queria ficar só com os cafés dele ali torrado. Ah, fica com gosto de café, cara. Café é uma coisa muito, tipo, torrar o grão, fazer todo o processo e tal. Não é tão simples assim.
Eu fui à Colômbia esse ano agora, eu fui numa plantação de café, né? Fazer um passeio de plantação de café. Cara, quem gosta de café e puder ter essa experiência um dia, vá. É bem, bem enriquecedor. Eu fiz lá a experiência e eu conheci as diferenças entre as torras, essas coisas. Abriu bastante minha mente. Foi bem bacana, cara, de entender. Comecei a valorizar mais o café que eu compro e saber escolher mais pela qualidade do que pela quantidade.
Interessante, cara. Agora, um outro fato interessante é que eu parei de tomar café, cara. Não, desculpa, né? Eu sempre falo para ele tomar café, mas é um pouco... Tô exagerando um pouco. Na verdade, eu tomo café, tipo, quando... Como parte da minha rotina, né? Quando eu vou em algum local, eu tomo café. Mas não tenho mais na minha rotina, ou diária, assim, tomar café. Mas para desacostumar um pouco, diminuir um pouco da cafeína e tal. Porque a cafeína, a longo prazo, ela acaba te causando mais sono do que reduzindo, né? Quando você entra ali no...
Cara, cafeína é bom, cara.
Ah, cara, né? Depois você se vicia, tipo, eu me sinto muito mais acordado agora, tipo, do que quando eu tava tomando café.
Tomava muito café, né?
É, eu tomava café pra caramba, cara.
Ah, o café nem tem tanto cafeína assim, cara.
Depende, se você tomar 10 canecas.
Eu tomo só 3 xícaras hoje em dia por dia.
É bem menos. Já não é fora do recomendado, mas o recomendado é entre 2 a 4 no máximo.
Eu tô tomando só de manhã e 3 e meia da tarde e acabou, entendeu? Meu horário limite, eu não tomo mais café.
Eu sou meio 8,80, daí eu acabei tirando. Aí agora voltando, né, como é que funciona minha rotina, pelo menos. Começando pela noite, normalmente eu vou dormir, eu tento dormir antes da meia-noite. É difícil, mas minha meta é sempre 11 horas, mas tá um pouco difícil de respeitar as 11 horas. Eu vou dormir mais ou menos pela meia-noite ali, quando eu não tô codando alguma coisa do Check Jobs e vou nas loucuras ali, dormir 2, 3 horas da manhã, eu durmo meia-noite. E aí eu cumpro as minhas 8 horas ali de sono e vou acordar no outro dia 8, 8 e meia. Disso eu vou pra academia, vou em jejum mesmo, eu não tomo nada, não como nada antes da academia. E a academia aqui no prédio, então eu vou ali, treino. Meu treino vai de 1h30, mais ou menos, de 1h30 de treino que levo. E aí eu volto. Às vezes é isso, às vezes é um pouco mais. Mas daí eu volto, trabalho um pouquinho. E aí às 11 eu vou ter uma reunião. Todo dia eu tenho uma daily pra cumprir às 11 horas. E aí essa daily é bem tranquila, tipo, é muito rápido assim pra gente falar só o que a gente fez. Tem algo bloqueando a gente, né? Um daily padrão aí do Scrum. Depois disso, depois que a gente termina a daily, codo alguma coisa ali que tem pra codar ainda. E aí vou pro almoço. O almoço sempre tá pronto entre meio-dia e meio-dia e 20. A gente já tem tudo organizado pra fazer almoço. Eu não faço almoço, a gente tem acabo não parando pra fazer almoço, porque tem a empregada que gerencia a casa e faz o almoço pra gente. E aí eu costumo almoçar bem rápido. Tipo, normalmente eu levo 15 minutos a meia hora pra, no máximo pra almoço. Pra almoçar eu já vou, e aí eu continuo meu trabalho. Dependendo do dia da semana, minha rotina ela fica uma bagunça, né? O Brian falou uma rotina toda bonitinha ali e tal, que não tem filho. Mas aí quando você introduz o filho ali pro meio, o negócio fica meio bagunçado. Então o Theo, ele vai na fono, já era pra ele estar falando mais palavras, né? Então ele vai na fono justamente pra treinar mais a fala e tal, pra ajudar ele, pra estimular mais a fala dele. A gente treina bastante em casa e tal, mas a fono tem todas umas técnicas que é sensacional, né? Coisa que a gente estudou anos pra isso. Então tem sessão de fono 2 vezes por semana. Então na segunda-feira especificamente, por exemplo, hoje, é um dia que eu levo ele na fono e daí a gente... Normalmente eu levo o meu MacBook, trabalho um pouquinho da fono, e daí, especificamente na segunda-feira, a gente sai da fono, a gente passa para tomar um café, para dar o tempo ali, e daí depois que a gente toma o café, a gente leva ele na natação. Então eu vou sair da natação ali, a gente sai segunda-feira, um dia que a tarde quase inteira é fazer esse bate e volta, sabe? A gente vai pra fono e eu saio tipo, 1 hora daqui, e aí eu vou voltar, já é 4 e alguma coisa, 4 e meia, que eu chego aqui em casa de volta. E aí eu trabalho ali até às 6, termino o que eu tenho que fazer. Na terça-feira, daí, sigo aquela mesma rotina, mas aí não tem necessariamente alguma coisa pra seguir com ele. Na quarta-feira tem mais uma sessão de fono que eu levo ele na parte da tarde ali, na, que é 5 horas o horário dele. Então eu saio daqui umas 4h30, 4h45, né? E aí o resto dos dias é normal ali, é a mesma rotina. Sempre treino de manhã, aí começo a trabalhar, faço ali minhas atividades. A questão da demanda, a gente tem uma demanda por ser startup, claro, mas não é uma loucura, sabe? A gente tem ali as tarefas que tem que entregar na sprint, mas não é uma grande demanda, isso é uma coisa de arrancar cabelo. O que eu tenho especificamente, por causa do cargo, tipo, de staff engineer, as dificuldades das tarefas que acabam caindo pra mim é um pouco pesado. Então, no nosso time, tem um principal engineer, que as piores tarefas, digamos, as mais complexas vão acabar caindo para ele, porque ele tem mais conhecimento do sistema. Depois disso, eu acho que segundo nível de dificuldade, talvez acaba caindo para mim. Então, a dificuldade das tarefas acaba sendo mais puxado do que a extensão delas, tipo, a demanda delas, entendeu? Então, eu passo mais tempo pensando na linha que eu vou alterar do que realmente alterando linha. Mais ou menos assim. Do que realmente, tipo, tem que ficar codando ali, um absurdo. Mas é um ritmo legal. Eu acho que o time também, a forma como a gente interage, acho que é bem tranquila. Eu também tenho, além dessa daily, eu tenho one-on-one. Uma vez por semana é um one-on-one de 15 minutos, e na outra semana, no caso, uma semana é de 15 minutos, e na outra semana é de 30 minutos. Ainda fica alternando, né? Começo de sprint, final de sprint.
Com seu líder?
É, com o meu líder. Mas é mais pra trocar ideia, assim, não é...
Eu faço uma vez a cada duas semanas com o meu líder também, e eu faço com todos os meus... As pessoas estão abaixo de mim, né? Uma vez a cada duas semanas também. 9 one-on-ones cada um.
É, pra ti que é líder é um pouco mais puxado, né? Eu adoro não ter reunião, cara. Eu, cara, a maioria das reuniões eu olho e eu só falo assim, eu não preciso estar ali. Eu não compareço. Tipo, aí é que tá. Eu estabeleci uma rotina onde que eu priorizo minha produção, entendeu? É tipo minha produtividade. E alinhado com a minha vida. No trabalho flexível, eu acho que essa é a principal distinção, né? Quando o trabalho é flexível, você consegue adequar o trabalho à tua rotina, e não o contrário. Então, eu adequei o meu trabalho à minha rotina. Então, assim, tem mais reuniões, tem engineering showcase pra mostrar, quem quiser mostrar lá o que fez durante a semana, vai lá e apresenta, olha, desenvolvi essa feature e tal, olha que legal, esse código que eu refatorei, esse não sei o quê. Cara, eu escolhi não participar. Às vezes, se a pessoa tá nova na empresa, quer se destacar, seria uma excelente oportunidade. Mas eu não vejo que nesse momento vai trazer benefício para mim ou até para a empresa eu ficar ali parando, olha, eu desenvolvi isso daqui, sabe? Ficar numa reunião de uma hora para ficar vendo os que os outros desenvolveram. Eu acho que não vai me ajudar e não vai ajudar a empresa. Eu não vou estar aproveitando tão bem minha hora, porque no final, uma hora que eu ficar parado ali, que eu teria que me dedicar, eu tô codando, entendeu? Então eu opto por não participar. Tem engineering social, eu sou o anti-social, então eu não participo do engineering social, eu quero ficar jogando. Legal, eu achei. Eu já participei de. Na outra empresa, participava, até tinha isso. Eu até achava legal, mas porque o ritmo e a minha rotina era diferente. Naquela época eu não tinha filho, então não tinha que ficar levando em trocentas coisas por semana. Então a hora que eu parasse ali, a meia hora que eu parasse pra jogar, não ia influenciar tanto no meu resultado. Mas agora, se como eu sigo essas rotinas de ficar levando o Theo ali e tal, acaba impactando um pouco naquele horário. E eu não quero ficar estendendo também a minha quantidade de horas trabalhadas. Eu não vou voltar e ficar trabalhando até as 10, entendeu? Então eu vejo que essas, onde que teria reunião, é a oportunidade que eu vou utilizar para produzir. Se eu não vou agregar nada à reunião, eu não preciso participar dela. Eu sempre sigo isso. É, se não convocarem especificamente, olha, Vinícius, você precisa participar, eu não vou participar da reunião. Essa é a minha decisão. Outra coisa interessante também, eu não sei tu, mas eu acabo nem, muitas vezes acabo nem abrindo a câmera na reunião. Tem gente que fala, você precisa...
Totalmente contra quem não abre
a câmera. É, ele é o
até o Brian, ele é um chato que fala assim, olha, e fulano de tal, tá com problema na câmera?
É muito chato, então.
Sou chato. Eu falo, tá com problema. Ô, cara, a gente entrou na entrevista com o cara entrou na entrevista com o cara, a câmera
assim, não.
Eu perguntei pra mim, eu
fui. Entrevista é outra coisa. Entrevista é outra coisa.
Sei, mas é que eu tô te falando só como eu fiz o dever com esse cara aqui, foi porque eu dei uma provocada, né? Eu falei, tá com problema. Não, eu perguntei, então por que tá fechado? Eu perguntei na entrevista desse jeito. Não, só um minutinho, aí foi ligado. Aí a gente conduziu a entrevista.
Cara, eu acho que você tem que avaliar, tem que ter bom senso, sabe? É. Por exemplo, assim,
eu não foi por causa disso, tá? Mas é só pra ter que, tipo assim, putz, cara, abre a câmera, né? Pelo amor de Deus, né?
Se você tá numa entrevista, definitivamente abra a sua câmera. Ainda mais se tá tendo um monte de...
Se você não tiver se sentindo bem com abrir a câmera, não abra, beleza. Mas por padrão, por consideração aos colegas, para tornar o ambiente mais humano, mais interativo, Câmera aberta, não custa nada. Ah, eu tô feio, não vou falar palavrão.
Ah, pô, às vezes eu chego acabado da academia, cara. Às vezes eu não tô com saco pra trocar roupa, tô todo saco.
Eu boto a roupa da academia, eu faço dele. Cara, eu tava dentro do carro dirigindo, voltando do cartório. O cliente, o CTO do cliente ligou. Eu só botei o celular no painel do carro, liguei, atendi e falei com ele, dirigindo, sacou? É normal, a gente tem que
contextualizar. Mas você falou cliente. Tá, mas tu falou cliente, né? É tipo, vamos encaixar, contextualizar.
Qualquer pessoa, gente, não tem que normalizar o nome da coisa.
Então tá, então tá.
Ó, mas é que só pra vocês verem como é que não tem script assim de, ó, você fala assim.
É, não tem?
Não, a gente cada. E é normal cada um ter sua opinião. Minha opinião é essa. Cada um pode
dizer. Eu acho que vai um pouco do time também, tipo, igual, nosso time tem mais pessoas que não abrem a câmera, entendeu? Eu não fico esquisitão lá, que só o Vinícius não abre a câmera, aí me sentiria esquisito. Na outra empresa, lá sempre as câmeras estavam abertas, então, aí eu... Oi?
Se me contratarem, eu vou instalar um plugin, um hack na máquina de cada um.
Pra ficar habilitando as câmeras.
A câmera forçada.
Mas assim, eu tem dia que eu abro, tem dia que eu não abro, sabe? Mas às vezes se eu tô voltando na academia, tô todo quebrado, encharcado ainda. Esse aí não deu nem tempo de trocar a camiseta, eu não vou aparecer ali todo esquisitão. Tem que ter bom senso também, tem que ver como é que você tá no time, tipo, se a tua interação com as outras pessoas, como é que as pessoas te vê em relação ao time. Eu sempre recebo feedback positivo, então o negócio da câmera não tá impactando, não tá impactando meu líder. Se fosse uma coisa que estivesse impactando, com certeza eu faria diferente. Mas normalmente minha rotina é essa. A única, acho que a gente já tá se encaminhando pro final aqui, porque tá na hora do Brian ir pra aula de tênis dele, então ele tá me olhando torto já ali.
Mas 3 minutos torto pra ti.
Mas só pra não esquecer aqui de avisar, T-Rex Jobs, a gente, não sei se vocês estão acompanhando, a gente tem a plataforma que é focada em classificar vagas, a gente centraliza vagas de mais de 30 plataformas e classifica as que realmente aceitam brasileiros. E até então a gente só tava com um plano beta privado que você tinha que pagar pra poder utilizar e testar, né? E agora a gente tá com o trial de 7 dias. Você pode se cadastrar na plataforma, não precisa nem colocar cartão e faz o teste ali, acompanha as vagas, vê as vagas que estão disponíveis. Tá tudo ali disponível para vocês poderem testar por 7 dias, tá? Então faz o cadastro lá e testa a plataforma, trexjobs.com.br. E depois deixa um feedback pra gente também. E se achar legal a plataforma, se estiver sendo útil para vocês, né? Assina também para colaborar aqui com esse projeto, que ele é self-funding, né? É só a gente que tá financiando todo o desenvolvimento da plataforma. Beleza, pessoal? E lembrem também de seguir a gente no Instagram, é o viniciusdacal.remoto. E só pesquisar por Brian Luiz também. E no LinkedIn, Vinícius Dacal e Brian Luiz. Beleza?
É isso aí, né? Tô liberado.
É isso aí, tá liberado. Vai lá fazer.
Tô liberado. Valeu, galera.
Jogar uns tênis.
Forte abraço pra vocês, galera. Até o próximo episódio aí. Vamos trazer. Ainda não sabemos qual que é o tema do próximo episódio, mas vai ser um tema bem legal.
É um tema surpresa.
Surpresa.
Sempre tem o tema. O tema é a surpresa.
Até o próximo episódio.